Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e viajar e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apresentá-las conforme o direito. Ezequiel 34, 15 e 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos na solenidade de Cristo Rei, Senhor do Universo. Por isso, neste domingo, o último domingo do ano litúrgico, queremos consagrar a nossa vida inteira ao reinado de Jesus. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra e Ele é o Senhor dos infernos, dos abismos. Tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Estamos no capítulo 25 de São Mateus. Como nós já sabemos, este capítulo contém três passagens. Estas passagens, elas são graduais. Elas vão subindo sobre a necessidade que nós precisamos ter de compreender o que devemos fazer agora, o que nós devemos fazer já em vista do futuro ou em vista do fim último, porque tudo converge para aquele dia, aquele grande encontro, que é a vinda gloriosa de Jesus. Então nós precisamos mergulhar no entendimento, na tomada de consciência do que nós precisamos hoje em vista do fim. Agora e já nós necessitamos primeiro conquistar o óleo. Foi no 32º domingo as 10 virgens, conquistar o óleo. E o óleo é a vivência da palavra de Deus. Esta vivência da palavra de Deus é a graça, é a ação do Espírito Santo em nós. E esse conquistar o óleo consiste em multiplicar o dom do amor recebido, como nós vimos domingo passado, nos versículos 14 a 30, na parábola dos talentos. E isso se desenvolve de tal maneira que nós vamos amar o Senhor, e este amor ao Senhor, ele manifesta-se nos irmãos, nos pequeninos, que é o evangelho de hoje. Então vejam, nós precisamos conquistar o óleo, multiplicar e amar o Senhor nos pequeninos. Essas três coisas, aparentemente simples, elas nos colocarão de pé diante do Senhor no último dia. Por isso vamos mergulhar na palavra de Deus. Tomemos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 31 a 33, para introduzirmos. Ide ao encontro do esposo. Nós estamos indo ao encontro do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Então, quando o Filho do Homem vier no último dia, na parousia, aqui será a conclusão da história da humanidade. Aqui será a conclusão da história do mundo. Aqui será, de fato, o último dia, que será o primeiro de um novo céu e uma nova terra. De fato, queridos irmãos, precisamos abrir o coração e a mente à palavra. Tudo tem início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E este fim não é uma catástrofe. Este fim é um encontro. É uma realização. Esse fim, de fato, é um mergulhar na vida plena. Nós que estamos vivendo desde o dia do nosso batismo, no tempo de graça e da graça, entraremos a viver no tempo de glória e diante da glória de Deus. Então, essa vida nossa, ela é marcada pela graça. Então, o Filho do Homem está voltando em sua glória e nele vai se concluir a história da humanidade, a história do mundo, a nossa história. 32 diz: todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, meus irmãos, todos os povos, são todas as nações. O texto pode ser entendido como todos os pagãos, mas entendamos como todas as nações, como todas as pessoas. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Então, o ateu, o cristão, qualquer religião que a pessoa participe, isso não importa. Todos nós ressuscitaremos e ele vai separar uns dos outros. E o critério de separação aqui, ele vai separar quem amou vai para a direita e quem não amou vai para a esquerda. Assim como o pastor separa as ovelhas, como nós vimos na primeira leitura. A primeira leitura de Ezequiel fala do pastor. O nosso rei é pastor, é um que cuida de ovelhas, que salva. E nós nele nos manifestamos como pastores. Então, assim como o pastor separa as ovelhas são destinadas à vida, porque são novas, é a parte miúda. Dos cabritos, os cabritos, como já são crescidos, são destinados ao sacrifício. São destinados já à morte. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Esta é a introdução do Evangelho. Tudo irá se concluir, todos se levantarão diante dele. O critério de separação será o amor. As ovelhas serão destinadas à vida e os cabritos destinados ao sacrifício. E o critério, repito, é o amor. Por isso, vamos mergulhar agora nesses dois grupos. Ovelhas e cabritos. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Caso você esteja acompanhando esta meditação com a sua Bíblia e tenha em mãos uma caneta, grife o versículo 40. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos pequeninos, a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Essa frase precisa estar guardada no nosso coração. Então, as características das ovelhas. É interessante, porque a ovelha é um animal miúdo e manso. Não tem muitas características. Só existem essas duas aqui. É miúdo e manso. E Deus dá uma sentença, Jesus dá uma sentença: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. E por que o Senhor Jesus dará essa sentença às ovelhas? E a sentença, ela tem uma motivação. Ele diz: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso, o versículo que você acabou de sublinhar, a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o realizastes. Foi por minha causa que fizestes. Queridos irmãos, aqui está a sentença e aqui está a motivação da sentença para aqueles que amam. Quando a pessoa vive para o outro, por amor a Jesus. Vamos para o segundo grupo, os cabritos. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Certamente, irmãos, aqui nos recordamos do domingo passado. Lembra daquele servo que pegou um talento e enterrou? O que foi que o Senhor disse a ele, usando as próprias palavras do servo? Servo mau e preguiçoso. Servo ruim, porque não multiplicou o amor. Pois bem, aquele lá já da parábola de domingo passado já era um cabrito. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O fogo eterno é o inferno. Que o Senhor Jesus nos livre do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. 42, versículo. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Observemos, queridos irmãos, as características dos cabritos em relação às ovelhas. Se nós colocássemos aqui no papel e fizéssemos a pergunta: quem é mais útil, a ovelha ou o cabrito? Quem é mais útil é o cabrito. E vou dar as características. Primeiro, por causa da carne apreciada para os banquetes. As ovelhas não servem para banquetes. Segundo, é o cabrito que é o objeto de sacrifício na liturgia de Moisés. Inclusive, é parte do ritual da festa da expiação, da festa da remissão dos pecados, chamada a festa do Yom Kippur. O leite, é muito usado o leite dos cabritos. A pele era usada como odre, isto é, como garrafas, para colocar vinhos, para colocar água. O pelo, até o pelo servia. O pelo servia para fazer tendas. Então, enquanto a ovelha é simplesmente miúdo e manso, o cabrito tem muita utilidade. Mas veja qual é a sentença. Porque foi o cabrito escolhido para fazer a vontade de Deus. Para estar na presença de Deus. Mas olha a sentença: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então vocês observem que o texto é dito aos discípulos, aos cristãos, a nós. Não simplesmente é escrito para os pagãos, para que eles se convertam, é escrito para nós. Afastai-vos de mim, diz o texto. E a motivação é: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Então, queridos irmãos, o amor, ele não é romântico como nós pensamos, muitas vezes. O amor não é um sentimento. O amor é a condição nova que nós recebemos no batismo. No batismo nós somos feitos filhos de Deus. E a condição de filho é amando o irmão, é amando o próximo. Não tem outra condição. Como vivem os renascidos? Como vivem os recriados? Como vivem aqueles que foram tocados pela palavra? Como vivem os seguidores de Jesus? Porque a vida cristã não consiste em fazer coisas, mas consiste em seguir uma pessoa, em pensar como ela pensa, em amar como ela ama, em agir como ela age. Então, os comportamentos do cristão, ele é, por natureza, um comportamento derivado da pessoa de Jesus. Então, Jesus é o pastor que dá a vida. Nós somos outros cristos e também pastores que devemos dar a nossa vida e dar a vida amando e de maneira muito real, muito concreta. Por isso que a igreja, em sua simplicidade e sabedoria, criou, né, a vida corporal, os atos de misericórdia corporal e espiritual. Ali tem coisas que nós devemos viver todos os dias e botar em prática, as obras de misericórdia. São João Crisóstomo, quero citar a homilia 50, ele comentando Mateus, comentando justamente o evangelho de hoje. São João Crisóstomo diz: queres honrar o corpo do Salvador? E nós queremos honrar o corpo de Cristo, queremos honrá-lo no altar, no Santíssimo Sacramento. Queres honrar o corpo do Salvador? Não o desprezes quando está nu. Não o veneres na igreja com vestes de seda, enquanto deixas fora, franzido de frio, o que está nu. Aquele que disse: isto é meu corpo, nós já sabemos quem foi que disse, o próprio Cristo, e o realizou por sua palavra, disse: vós me vistes com fome e não me deste de comer. O que não fizestes a um dos mais humildes, foi a mim que o recusastes. E continua São João Crisóstomo: honra-o, portanto, partilhando tua fortuna, o que tens, com os pobres. Pois Deus não precisa de cálices de ouro, mas de almas de ouro. Obviamente, você que está me ouvindo, me escutando e meditando comigo a palavra, São João Crisóstomo, padre da igreja, não está criticando a liturgia, a adoração, a Santa Missa, o cálice. São João Crisóstomo está dizendo: o mesmo Cristo que disse, isto é o meu corpo, também disse: vós não fizeste isto a mim, que estou com fome e com sede. Porque o corpo de Jesus, a carne de Jesus, ela é a carne da humanidade. O corpo físico que está à direita do Pai, o corpo sacramento que está sobre o altar, e o corpo de Cristo, todos os batizados, e a humanidade inteira. Então, Jesus assumiu a humanidade inteira. Então, o único modo de honrar o corpo de Cristo é honrá-lo na totalidade, é honrá-lo na comunhão. Nós não podemos receber o corpo de Cristo na Eucaristia e não cuidar do corpo de Cristo que está nu, que está com fome, que está com sede, que está preso, que está doente. É isso que São João Crisóstomo quer dizer. Quero citar o Catecismo da Igreja Católica, número 826. A caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. É ela que dirige todos os meios de santificação, lhes dá alma e os conduz ao seu fim. É o amor e a caridade. E a caridade é uma manifestação da vida. Primeira carta de São João, capítulo 4, de 7 a 8. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Então, mais claro do que isto, não podemos ir. A condição, quero repetir, a condição de filhos é manifestar o amor a Jesus através do próximo. Esta é a condição. E já vou, queridos irmãos, em vias de conclusão. Então, o juízo que o rei nos fará no último dia, o rei do universo, será o mesmo que nós fazemos com as nossas atitudes diante dos pequeninos no hoje. Se amo hoje, No último dia serei julgado por este amor. Então Jesus vai ler para mim, como eu disse domingo passado, no juízo final e já no juízo particular, no último dia, o que eu fiz. Ele vai perguntar ou vai me julgar a partir do amor. E esse amor é concreto, ele é real. Porque cada pessoa, um outro, é sempre o outro com O maiúsculo. Isso é muito importante. Então, cada pessoa que nós temos diante de nós, o próximo, e quem está fora, quem está nas periferias da vida, estes outros, é sempre o outro com O maiúsculo. É sempre Cristo. A mim. Porque Jesus, na encarnação, ele assumiu a humanidade inteira. A humanidade inteira está unida nele. Então, não é o amor ao outro pelo outro somente que nos marca. É amor ao próximo por causa do próximo, P maiúsculo, Cristo, que assumiu em si toda a humanidade. Isso é muito importante. Porque nós não temos uma obrigação de fazer coisas pelos outros. A nossa obrigação, e coloco aqui a palavra entre aspas, é simplesmente um novo modo de viver. Porque se vivemos em Cristo, e já vivemos pela graça batismal, o outro, que é Cristo com O maiúsculo, manifesta-se nas pessoas. Porque toda a humanidade foi assumida nele. Por isso que aqueles detalhes, faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente, preso, seis características, se vocês bem observarem, basta olhar para o lenho da cruz. Na cruz Jesus está faminto, sedento, estrangeiro, ele está nu, foi crucificado nu, ele está doente, ele está todo em feridas e ele foi preso. Então Jesus está falando que ele está no seu mistério de morte e vida, nessas pessoas que estão sofrendo, salvando ao mesmo tempo. Então o rei, ele é o crucificado. O trono é a cruz. A coroa é de espinhos. E a manifestação dessa oferta de vida dele está de maneira muito real no faminto, sedento, estrangeiro, etc. Então vejam, quando Jesus fala, tive fome e me deste, tive sede e me deste, Jesus está dizendo, olhe para a cruz. Olhem para mim, eu sou o faminto, eu sou o sedento, eu sou o estrangeiro. Porque Jesus, meus queridos irmãos, passou pela morte física, faminto e sedento, passou pela morte moral, estrangeiro e nu, e as duas coisas, morte física e morte moral, doente e preso. Mas tudo isso ele passou dando a vida por amor livremente. Por isso que quando cuidamos dos pobres, fazemos isso por causa do rei crucificado que está ali no pobre. Aquela humanidade, aquela carne, é a carne de Jesus, que já está em Jesus, que já foi assumida por Jesus. Então, meus irmãos, ser bendito, como diz o Evangelho de hoje, vinde benditos, ser maldito, ide malditos, afastai-vos de mim, ser bendito ou maldito, abençoado e amaldiçoado, estas são as palavras bíblicas, depende do amor ou do desamor ao próximo. Quem não ama é maldito pela Bíblia. Permitam-me usar as palavras bíblicas. Quem não ama já está amaldiçoado. Quem vive no egoísmo é um maldito. Quem vive simplesmente para si é um maldito. Quem não se abre, quem não tem visibilidade para o outro, é um maldito. Então, ser bendito ou ser maldito, ser abençoado, porque todo mundo quer bênção. Basta ligar às redes sociais, basta ligar à televisão, né? Todo mundo quer bênção, bênção na vida, todo mundo quer cura, todo mundo quer libertação. Mas o critério da bênção é amar o próximo. Aqui nos faz colocar no grupo das ovelhas. É o amor. Então, o Pai, no seu Filho Jesus, coloca todos sob a bênção, obviamente. Jesus não amaldiçoa ninguém. O Pai não amaldiçoa ninguém. Sob a maldição, só se coloca a pessoa por própria conta, quando ela se distancia dos irmãos, quando ela se fecha ao próximo. Isso vale desde o perdão a como viver as obras de misericórdia. Então, tudo em nós que não é amor está destinado a queimar-se no fogo eterno. Por isso que é muito importante já nos purificar hoje. Então, vejam, queridos irmãos, concluímos esse ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei, já diante do Filho do Homem, sabendo já agora, como uma radiografia, revelando para nós o que temos dentro, o que precisamos viver por causa do fim. E concluo de fato com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é a segunda leitura de hoje, versículo 25 e 26, e o versículo 28. São Paulo diz: é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.